Vamos conversar com o prefeito de São Roque, Daniel de Oliveira Costa, o Daniel da padaria. Foi durante 4 anos o Daniel da prefeitura. E o Daniel vai fazer aqui um balanço do seu governo. Vamos fazer até um jogo meio rápido aqui. No tempo que você jogava futebol de salão, se pegava, tocava rápido. Tocava nada, Daniel. Você pegava a bola ali. Você ficava mais no banco, na verdade, Daniel. Você brinca comigo, mas você era mais reserva naquele time do Cambará e time B.
Na hora que tinha que resolver era eu, filho. E esse era o mais importante. Eu entrava, o chute dessa canhotinha aqui, nenhum goleiro pegava. Aí eu fazia o gol, era o que precisava, né? Eu não era muito habilidoso ali, mas jogava, né?
Tava na banda. A gente até começou assim descontraído, mas agora o assunto é sério. Daniel, 4 anos de governo. Você entende que atingiu os objetivos, você fecha os 4 anos entendendo que fez aquilo que tinha prometido ou parte, boa parte disso, Daniel?
Grande parte, né? A maioria. Eu fui muito ponderado na elaboração do plano de governo e em determinados itens nós cumprimos setores 100%. Então foi satisfatória, sem deixar de levar em consideração que vivemos um momento de muita crise. Então foi um governo, no meu ponto de vista, satisfatório.
Agora, quando se fala a crise, a culpa da crise, a gente ouve comentar, mas tem crise, sempre teve, agora tem uma crise e tal, mas você não entende que a crise você não coloca como uma desculpa.
Não coloco como uma desculpa, eu vejo a crise uma oportunidade de você fazer a diferença. Agora, eu poderia citar aqui dezenas de números para confirmar a crise. Quando você vê um repasse da educação proporcional em valor nominal ao de 2011, ou seja, 4, 5 anos para frente, é no mínimo 40% a menos. Né? A partir do momento que não vem o dinheiro, que aumenta o público assistido, né? As pessoas dentro da sala de aula, que melhora o cardápio e que você vai ter que tirar de algum lugar, que é da sua receita própria, eu vejo isso como uma boa gestão.
Por exemplo, você falou melhor o cardápio. E uma coisa que a gente acompanhou muito durante a sua administração, críticas com relação à merenda escolar. Uhum. Então, como é que é isso? Você fala, por um lado, que melhorou e a gente ouve reclamações.
A reclamação é de meia dúzia que vive atrás de uma mesa num telefone ou na internet falando bobagens, falando mentira. Na minha época, a merenda era um angu de fubá. Depois, com o tempo, eles começaram a colocar uma carninha moída. E aqui em São Roque, nossa merenda tem fruta, tem todinho, tem carne friboi, tudo de primeira. Na verdade, é conversa de quem não tem o que falar. Lamentavelmente, é isso que acontece. Eu posso dizer com tranquilidade, porque eu passei por todas as escolas, de surpresa, e sempre merendei nas escolas. Sempre que eu passava em horário de merenda, eu merendava. Não procede, é mentira. Né? Até os próprios professores se alimentavam ali daquela comida. E o que falaram foi o que falaram em muitas coisas, né? Que não aconteciam.
E nem pagou.
Uma mentira bem contada passava a ser verdade.
E nem pagou a mais por isso. Uma coisa que a gente ouvia às vezes na câmara, pagou o quilo do frango.
É um absurdo, né? O pessoal primeiro tem que entender como que funciona a máquina antes da acusação. Houveram alguns comentários, sim. Mas quando você faz uma licitação de um fornecimento de merenda, que são muitos itens, uma licitação muito grande, é por lote. E o ganhador do valor tem que ser o ganhador do montante. O fato de ter um item, ou dois, ou três, sei lá quantos itens dentro, de que vai no mercado está mais caro do que aquele item, mas a pessoa no todo ganhou o menor valor, ela é a ganhadora. A quem é o contratante, que somos nós, cabe, esse item está caro, eu não peço. Nós acho que nunca servimos coxa de frango na merenda, não sei se serviu ou não, mas acredito que não, o que eles questionaram muito naquela época. Eu acho que é triste. E se você precisar superfaturar uma coxa de frango para fazer alguma coisa, aí é o fim, né? Não tem nem o que se discutir. Mas tudo foi feito da forma correta, edital, de publicação. Quem quisesse participar, participava. ganhou sempre o menor preço, que tinha documento correto. Não é assim de qualquer jeito, né? Então, mentira.
Agora, Daniel, Santa Casa, a gente está vendo uma situação difícil. É, intervenção e agora a situação da FENAESC, que você está sendo muito criticado nesse momento da Santa Casa. Foi um dos grandes obstáculos na sua administração, a Santa Casa?
Foi e seria na de qualquer prefeito, né? Não tenho nenhum problema de consciência, muito tranquilo. Fizemos a intervenção porque mais dia menos dia a Santa Casa ia fechar. Nós temos um problema sério que os municípios vizinhos, eles passam o dinheiro do teto, mas isso é um atendimento preliminar, ali uma coisa muito pequena pelo tamanho da estrutura e o prejuízo fica a cargo da Prefeitura de São Roque. É um absurdo isso acontece. As críticas, desconhecimento das pessoas, com toda certeza, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre a parte de dentro da Prefeitura. Tenho hoje por conta da intervenção, justamente para não permitir que ela fechasse. A responsabilidade da nossa administração seria com o pronto-socorro. Assim, nada do que falam é verdade. Todas as vezes que teve recurso financeiro, passamos sempre para a Santa Casa para não permitir que ela se fechasse. O dinheiro foi utilizado da maneira correta. Documentalmente, não tem absolutamente nada que deponha contra a intervenção, contra os gestores de tudo aquilo lá. O fato é que o cobertor tem sido curto, não só na Santa Casa de São Roque, no Brasil inteiro, em todas as Santa Casas e todo o sistema de saúde, né? Agora, eu não vou levar esse fardo nas minhas costas de que foi por minha culpa. Como eu digo, eu não tenho medo de responsabilidade, eu tenho medo da maldade. Né? E muitos falam por maldade, outros falam por desconhecimento. Então, os que falam por maldade entram por aqui e saem por aqui. Os que falam por conhecimento, a minha sugestão é que procure saber. É isso mesmo? Será que era só o PS que era obrigação do prefeito? E ele abriu mão de fazer um monte de outras coisas na cidade para não deixar a Santa Casa fechar? Fechando tudo isso, eu acho que daí você pode fazer um verdadeiro julgamento do que é verdade do que é mentira. Né? Então, muito tranquilo, fizemos o possível dentro da realidade que vivemos.
A FENAESC. Como é que se encara a chegada da FENAESC, que quando veio com uma série de projetos e a gente vê que está passando por uma situação difícil? A FENAESC cumpriu a sua parte, está cumprindo a sua parte? O que faltou para a gente estar com a Santa Casa funcionando do jeito que a FENAESC prometia?
Olha, Wander, eu vou dar um exemplo muito, mas muito simples mesmo, não por você, mas talvez algumas pessoas possam entender. Vamos supor que na sua casa trabalha você e sua esposa e vocês geram uma receita. Do outro lado, vocês têm uma lista de despesas. Você perdeu o emprego. Você consegue fazer as mesmas coisas com a metade do dinheiro? Não. A questão da FENAESC é a mesma coisa. A partir do momento que a prefeitura não teve recurso para estar passando para a FENAESC num período importantíssimo, que era toda aquela reestruturação e delicado, porque havia também um processo rolando referente ao plano de saúde, que já foi mal constituído lá em 2005, 2003, se eu não me engano, que mais cedo ou mais tarde outros problemas viriam. Então, assim, ele não tem fábrica de dinheiro. Né, o investimento que foi feito lá, quem acompanhou, vocês acompanharam, foi absurdo, foi muito alto. Além de toda aquela parte física,
por isso que se critica
a parte dos pagamentos, porque como a prefeitura não estava tendo dinheiro para passar, como que vai pagar? Então, tudo se resume nisso. O dinheiro ficou pouco para a prefeitura, por quê? Porque o cidadão ficou pobre, deixou de pagar imposto, a prefeitura ficou pobre, que não passou para Santa Casa, que prejudicou a FENAESC.
Agora, que se critica da FENAESC que fez uma fachada.
Sim.
Que talvez não tivesse investido tanto na fachada e tivesse investido em equipamentos, em atendimento. Como é que você viu isso da fachada? E falam que aí foi uma jogada política, que você iria tirar proveito daquela fachada.
Negativo, o Wander. Se fosse a primeira fachada que a FENAESC fez, eu, por exemplo, eu tenho uma opinião. Eu gosto de coisa nova, coisa bonita. Tem, não é todo mundo que gosta. Agora, será que as pessoas sabem que o Ministério Público já estava caindo para dentro da Santa Casa porque operacionalmente e fisicamente aquilo lá não tinha mais condições? Tá? Isso é Ministério Público, está lá, é documento, não sou eu que estou inventando. Então, assim, tinha que ter uma reforma. Tinha que ter uma reforma. E toda reforma, você não termina na parede, você termina na fachada. Então, assim, não concordo. Né? Nós, São Roque perdeu a grande chance de todos se unirem e fazer aquele projeto Santa Casa dar certo, que não era do Daniel. Era um projeto para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares. Né? A fachada é bonita, importante, mas por dentro, vá lá para você ver. O piso é porcelanato. O prédio que vai ser instalado a UTI, se Deus quiser, está lá, está pronto. Ninguém tira, ninguém vai demolir. Onde vai ser instalado o tomógrafo já está lá. Então, assim, se todos tivessem remado no mesmo sentido, talvez o fardo teria ficado menor, né? Porque problema da Santa Casa, Wander, eu fui presidente do Rotary Club em 89. Em 89, já estava lá reunido todos esses que ficam falando mal da gente, dentro do Rotary Club, pedindo, pelo amor de Deus, para a gente sair com a sacolinha na rua, pedindo R$5 de casa em casa, para não deixar a Santa Casa fechar. 1989. Então esse problema não é de agora. Agora tem uma crise sem precedentes e mesmo assim nós estamos entregando um hospital novo. Ah, mas está faltando médico. Isso é questão financeira. Se você trabalharia de graça? Não. A partir do momento que a prefeitura não está gerando uma arrecadação que está suportando o pagamento de lixo, luz, água, funcionários e repasse para a Santa Casa, todo mundo perdeu um pouco, né? Mas nós tivemos aí uma semana que nós ficamos sem pagar energia, cortaram aí de 3 ou 4 lugares, não pagamos porque não quisemos, porque somos incompetentes, não, porque não teve arrecadação para pagar, pagamos, religaram, assim, tudo que aconteceu não foi falta de visão, falta de administração, ao contrário, foi responsabilidade, passo que tem. O que não tem, não tem jeito.
Agora vamos falar um pouco de política. O resultado das urnas depois de alguns meses, o que você analisa? Você não esperava esse resultado? Esperava mais?
Wander, eu sou sempre preparado para perdas, né? E talvez seja esse o meu grande ponto forte, né? A partir do momento que você participa de um processo político, no momento onde o país inteiro vive essa questão da moralização, de tudo mais, e muitos que pregam, que também não são honestos, mas se pregava, né, a moralização. Nós sabíamos das dificuldades, mas a questão da Santa Casa agravou muito. Aí se distanciou o primeiro e o segundo do terceiro, que naquela crise, naquela greve da Santa Casa, aí realmente a minha rejeição aumentou. Agora, com relação ao resultado, eu falo com muita tranquilidade. Eu nunca vivi de política, nunca dependi de político para nada, e muita tranquilidade, né? Tenho 3.900 amigos de coração e muitos outros que também não votaram, que gostam de mim, que me respeitam, mas que sentiram que nesse momento a mudança pudesse ser positiva. Eu fiz fazendo um paralelo aí bem rápido também, no momento do impeachment da Dilma, eu falei, se eu fosse ela, eu teria tido mais responsabilidade e pedido para sair. Porque isso, cada um mês, quanto vai representar para o país se recuperar lá na frente? Com relação ao resultado, muito tranquilo, sereno, sem mágoa, sem nada, tranquilo.
Agora, decepções com o seu grupo político, tem gente que fala assim, devia ter mudado a equipe de governo, e um pouco antes da eleição a gente percebeu que tinha gente que não estava fazendo campanha para você, gente cortando você lá do santinho, né? Aí que fica a principal mágoa?
Não fica, pelo seguinte, você tem berço, assim como eu. E dentro de cada casa há alguns valores e princípios que são diversos, né? Jamais eu faria isso, porque dentro de mim diz que isso eu não posso fazer, né? Quem fez isso, ele é que tem que responder para a consciência dele, para os filhos dele, para os familiares, para os amigos dele. Não sou radical, vou cumprimentar todo mundo sem problema nenhum, mas vou fazer uma pergunta para você. Você confiaria em quem trai? É simples assim. Eu não traí ninguém, portanto eu estou aqui. Não traí as pessoas que votaram em mim, fiquei até o último dia do mandato, apesar de todas as especulações, os boatos disso, daquilo, daquilo outro, que não deu em nada. E tenho certeza que não vai dar em nada. Nada por quê? Porque graças a Deus nós trabalhamos, né? E quem trabalha não tem tempo de porcaria. Então, assim, nesse caso aí, cada um que responde pelos seus erros.